E aí, galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto? Olha atrás de você, hein? Tá sempre aí. Eu sou a Lívia e eu sou a Lívia. Pois é, só tem eu nesse programa. Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás. Nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco sobre nossas vidas assombradas, lendas aterrorizantes, criaturas místicas, escaso verídicos. Mas sempre antes de começar, nós temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que nos ajudam todo mês. Padrinhos, padrinhos mágicos. E peraí que eu esqueci de pegar a lista de padrinhos, para variar. Então nossos padrinhos são Almir, Ariana Soares, Ana Carolina, Vinícius Faria, Júlia Sescato, Ana Paula, Shelby Coase, Carlos Schmidt, Gustavo Nunes, Leonan Wellington, Andréia Boto, Natália Oliveira, Pedro Henrique, Fernanda Dalben, Marcela Eduarda, Letícia Oliveira, Mariana Conceição, O Cabelo, Vitória Ponce, Agatha Ferreira, Bárbara Mesquita, Fabrício Comarela, Bianca Caroline, Ângelo, José, Juliana Costa, Malu Braga, Thales de Oliveira, Heloísa Rodrigues, Murilo Araújo e Adila Caterine. Temos mais. Temos o Leão Franco.
Quem que me perturba?
Não sei. E esses foram nossos padrinhos aí. Muito obrigada a todos os padrinhos que nos ajudam mensalmente. Vocês nos ajudam a continuar com esta bagaça todos os meses. Muito obrigada mesmo. E se você quiser se tornar um padrinho, você pode entrar no nosso site www.catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser a partir dos R$5. Claro, se você não tiver como nos ajudar mensalmente, mas também quiser doar um pouquinho, você sempre pode fazer aí um PicPay. @evocesatanais, ou pode fazer um Pix usando o nosso e-mail também. Todas essas informações estão aí no box de informações do seu agregador de podcast. Mas se você não tiver como nos ajudar financeiramente, você sempre pode doar aquele pedacinho de amor que não custa nada, que você pode sempre dar like no nosso Instagram, e você pode nos seguir no Instagram, né? Não dar like, nos seguir no Instagram. E darem 5 estrelinhas nesse podcast, se você for ouvinte dessa plataforma. Então não esquece aí de dar o amor, se você puder. E também compartilhe o nosso programa com todo mundo que você conhece e quem você não conhece. Então é isso, gente. Hoje só tenho eu aqui, porque Verônica está morrendo. Ela está gripada e falecendo. E o backup, que era a Carla, Tá com problemas aí também, tá trabalhando muito. Então, pra não deixar vocês sem podcast essa semana, vim só eu mesmo, tá? Vocês vão ter que se contentar comigo. E aí hoje, como estou aqui sozinha, eu vou ler e-mails dos ouvintes, tá bom? Vamos lá ler os e-mails dos ouvintes que vocês gostam. Eu também gosto, todo mundo fica feliz. E vamos lá. Então, o primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Rian Vitor. Espero que eu esteja pronunciando o seu nome certo. Olá, meninas, tudo bom? Me chamo Rian, moro em Recife, Pernambuco, e tenho 27 anos. Desde já peço perdão pelo tamanho do e-mail. Tive que dividir em histórias para ficar mais fácil. E vocês podem decidir qual a ordem ou o que contar. Não, vamos lá. Então, decidi... Peraí que tá muito pequena essa letra aqui, gente. Pra variar a cega, né? Beleza. Então, decidi enviar um e-mail após um contato que tive através do Instagram de vocês. Era uma dúvida sobre onde seria a live e vocês responderam. Fiquei rindo à toa por me responderem. A gente responde todo mundo no Instagram, tá bom? Então, manda mensagem lá pra nós. Às vezes a gente não consegue responder logo, né, quando você manda mensagem, mas a gente vai responder de alguma forma. Deixa eu tirar o som do meu computador. Pronto. Tem algumas experiências esquisitas, digam-se de passagem, onde me pego pensando se sou sensitivo ou poderia desenvolver o fato. Além de sentir coisas, sou rodeado de gente com esse tipo de habilidade. Olha lá. Minha mãe é muito boa em intuição. Ela consegue dizer as pessoas. Ela consegue dizer se a pessoa é uma pessoa boa ou ruim só de olhar. Mas ela não admite isso. Creio que por medo e pela minha avó ser muito católica, a ponto de nos fazer rezar todas as noites nas festas que acontecem em sua casa, São João e Natal. Uma beata. Que bonitinha sua avó. Além disso, tem um pai que fazia reuniões para estudo do sobrenatural e vida após a morte. Nossa, que interessante, velho. Eu queria ter um pai assim. Eu não sei bem o nome que se dá, mas já ouvi como mesa branca. É, pode ser, depende aí da linha que seu pai acredita, né? O que o seu pai tá usando. Acho que mesa branca é mais coisa de Umbanda. Não sei, tá, gente? Não me julguem. Eu não sei. Eu só sei do meu aqui. Ele se reunia com os padrinhos do meu irmão em círculo e tinham um guia espiritual do outro lado, do além, que conduzia os estudos. Geralmente, a madrinha do meu irmão encarnava o espírito da vez. Pode ser de Umbanda, pode ser de... Como é que chama? Espiritismo também. Acho que espiritismo também usa o termo mesa branca. Me contem aí nos comentários pra quem entende. Esse tipo de coisa no xamanismo, acho que não tem nada parecido desse tipo no xamanismo. Não que eu me recorde agora, mas vamos lá. Ele se reunia com os padrinhos, blá, 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 mimimi. Tá, geralmente a madrinha do meu irmão que encarnava o espírito da vez, trazido pelo guia para participar da reunião. E como sabemos, alguns espíritos não são tão bonzinhos a ponto de um deles ter dado trabalho para esse expulso dela. Eita porra! Tira esse treco daqui, senão o bicho pega. Bem, falaremos de mim agora. Seguem as histórias. Vamos lá. A primeira aqui chama. É você, Jesus? Olha aí. Quando fazia catequese, que seriam aulas para crianças na igreja católica, a fim de receber a primeira comunhão, um dos sacramentos, obrigada aí pela sua explicação, tive um sonho meio doido com Jesus. Na real, era uma imagem que minha avó, por parte de mãe, tem um quadro na casa dela. As avós sempre tem aquele quadro de Jesus que mexe o olho, que dá um cagaço genuíno em todo mundo. Se a sua avó não tinha esse quadro de Jesus, você não teve infância. Minha mãe e meu irmão estavam juntos. A cozinha estava escura e eles olhavam para a porta do banheiro, maravilhados com algo. Ok. Eu perguntei o que eles faziam ali no escuro, só com a luz que saía das frestas da janela de ventilação do banheiro. Aqueles quadrinhos de sumento. Todo mundo sabia isso. Aí meu irmão falou: olha que lindo, vou te mostrar, Jesus, mostra-te. Eita, pô, já tinha saído correndo aí. Eu sei que Jesus é a força do bem, mas não sei se eu tô preparada pra isso. Dito isso, a porta do banheiro fechou sozinha, lentamente, na mesma velocidade. E na mesma velocidade se abriu. Sendo que lá estava Jesus por inteiro, com o quadro da minha avó. Como assim, mano? Jesus pegou o quadro da sua avó e tava se vendo pra ver se tava correto? Uma luz brilhante a ponto de cegar por trás dele. Meu Deus do céu, como assim? Ele não se mexia. Ficava do mesmo jeito do que no quadro. Sendo que ele se aproximava de mim flutuando. Gente do céu. Eu simplesmente caí no chão e me tremi de medo. Era para ser algo lindo, mas para mim não foi tanto. Eu também fiquei com medo agora de Jesus. Sai fora, Jesus. Mas, tipo, a sua mãe e seu irmão viram isso e aí... Nossa, não sei, gente, eu tô confusa. Jesus tava no banheiro. Jesus tava ali no banheiro, vocês pegaram ele num momento de intimidade. Não foi legal, Jesus não gostou. Segue em anexo imagem parecida com o que encontrei no Google. Caso não encontrem, é só pesquisar Sagrado Coração de Jesus no Google. Deixa eu ver aqui a foto. É, aquele quadro normal que toda avó tem em casa. Eu não sei como é que eles fazem pro olho mexer, gente. É mó bruxaria isso daí. Não gosto não. Próxima. A virada do ano de 2004 pra 2005. Mano, eu nem lembro o que eu tava fazendo esse ano. O que que tava acontecendo esse ano? Eu acho que eu devia estar na sexta série, velho. Nossa, faz muito tempo. Faz muito tempo, gente. Puta que pariu, tô velha. Pois é, eu tava indo pra sexta série. A primeira vez que me lembro de ter tido sensações estranhas foi na virada do ano de 2004 pra 2005. Lembro-me de estar com meus primos brincando na rua de casa, da casa da minha tia. E de acompanharmos em paralelo o nascimento do sol. Que bonito. Nossa, gente, eu sempre quis ver o nascer do sol, mas eu nunca aguento, velho. Eu sempre durmo antes. Não dá, velho. Não dá pra ficar acordado. E aí falar, ah, não, mas bota o despertador pra você acordar na hora. Não dá, eu não consigo acordar. Se eu dormir, eu só vou acordar depois de 8 horas. Era como se eu não quisesse que o sol nascesse e o ano novo chegasse. Tá todo mundo compartilha dessa sua, do seu sentimento. Pois parecia que havia algo de errado que iria acontecer. Meu Deus. E aconteceu. Olha lá. Minha avó se internou por um ano ou mais, não lembro ao certo, e passou por várias cirurgias. Ai, é a mesma avó do quadro? Coitada. Desculpem não lembrar, mas era muito criança pra gravar. Não, tudo bem. Meu filho, eu não lembro que eu comi no almoço. Você acha que eu vou julgar alguém por não lembrar de alguma coisa? Tá tranquilo. Mas sei de certo que ela teve 5 paradas cardíacas, uma atrás da outra, e quando finalmente ela ficou estável e acordou, disse que viu Jesus e que ele disse que tinha vindo buscá-la. Meu Deus! Coitada da sua avó, gente. Que violência isso. Mas ela respondeu que não poderia ir agora porque tinha que dar um jeito em um dos 7 filhos que ela tem. Nossa. Sua avó peitou Jesus, mano. Chegou falando: não, senhor, não vou agora não, porque tem que dar uma chinelada naquele meu filho. E Jesus, muito do que bem, obedeceu, né? Porque Jesus não é besta. Bem, um dos quatro que precisavam só deu jeito em um. Ok. Ah, pelo menos ela deu jeito em um, né? Depois de uma longa luta, que perdura até hoje, ela teve alta, mas nunca foi a mesma. Precisou fazer uma traqueostomia e a voz dela nunca voltou ao certo. Coitadinha. Eu nem lembro mais como era. Hoje ela está bem, entre aspas, pois sente as dores da velhice e às vezes dá um susto na gente desmaiando, coisas do tipo. Toma muito remédio, porém está bem lúcida conosco. Ah, mas ela tá ótima, mano. Ela já deu até, já mandou Jesus sentar lá, igual a Cláudia, sabe? Falou: não, senhor, aqui não. Mas melhores aí pra sua avó, né? Na medida do possível. Mas gostei. Gostei da história da sua avó mandando Jesus aquietar um pouco, porque ela precisa resolver uns problemas. O conhecimento das coisas que eu falei até aqui vieram após essa experiência, a qual me fez escrever para vocês. Meus avós, por parte de pai, fumaram cigarro a vida toda e os dois morreram por complicações de pulmão devido a este hábito. Então, galerinha, tá aí aqui o seu aviso, momento He-Man do dia, de lembrar você de não fumar. E também não é pra fumar vape, tá bom? Que eu sei que tá na moda essa porcaria desse vape aí, mas faz tão mal quanto, beleza? Aliás, vape engorda. Falei mesmo. Tchau. Meu avô morreu quando eu era bem novo e por isso não me lembro dele. A minha avó morreu não faz muito tempo, acredito que uns 4 anos. Vale ressaltar que ela também era católica, mas acreditava muito no espiritismo. Como disse, por fumar muito acabou desenvolvendo problemas no pulmão e foi internada como medida para não piorar o quadro, já que era bastante grave. Meu pai ficou muito mal com isso, mas nunca foi alguém de chegar e conversar sobre o que sente. Embora seja bastante calmo e carinhoso conosco. Muito cuidadoso também. Vamos para a próxima história. Ai, a próxima história começou com a despedida. Eu já não gostei. Eu vou chorar aqui. Eu tô sozinha, não tem nem a Verônica, nem a Carla pra secar minhas lágrimas ou chorar junto comigo. Então é foda. Vamos lá. Uma certa noite eu tive um sonho com meus amigos. Estávamos na pracinha perto de onde eu moro, a qual tem bastante opção de comida e parecia estarmos bem felizes por nos reunirmos. Eu queria morar numa pracinha com várias opções de comida. O máximo que tem aqui perto é, sei lá, grama. De repente, a minha avó apareceu do outro lado da rua e ficou acenando para mim, me chamando para eu ir até ela. Eu fiquei muito confuso, pois lembrava bem que ela estava internada. Ao me aproximar dela, eu questionei: mas vó, a senhora não está internada? O que, que você está fazendo aqui? A avó dele disse: está tudo bem agora, vamos comigo ali dentro da igreja, quero te pedir um favor. Aí ele falou: tá bem, mas eu estava com os amigos indo comer, eles podem vir? E aí ela falou: sim, podem vir. Chegando lá, encontramos com um grupo de pessoas adultas, alguns poderiam ter mais de 30 anos, todos com roupas sociais ou vestido que as mulheres mais velhas usam em igrejas evangélicas. Ela me apresentou a eles e pediu para que meus amigos sentassem nas cadeiras de uma sala de aula que pareciam aquelas que vemos em filmes americanos de universidades. Aí a avó dele falou assim: filho, eu vou precisar que você me faça um favor. Preciso que você dê um recado ao seu avô. Diga a ele que eu amo muito e que logo estarei com ele. Meio confuso, eu falei: vó, mas o meu avô morreu faz tempo, como eu vou falar isso pra ele? Aí ela falou: não tem problema, essas pessoas aqui vão ajudar a te mandar pra lá. Como assim? Te mandar pra lá? Não quero morrer não, véia. Segura a emoção aí. Óbvio que eu fiquei com medo e pensei que ela iria me matar para eu dar o recado onde de fato ele estaria. Mas não foi isso, ainda bem, né, véio? Imagina. Tem que bater as botas só pra mandar um recado pra avô, você é louco. Manda um fax. Nossa, tem gente que deve estar me ouvindo que nem sabe que é um fax. Mas, né, deixa pra lá. Acontece que na igreja católica tem um ritual ao qual eles chamam de repousar, que é quando você fica de joelhos e algumas pessoas estendem a mão pra cima da sua cabeça e começam a rezar. Alguns dizem que tem um encontro com Jesus e que sente uma paz interior indescritível. Nossa, eu nunca ouvi falar disso, mas é muito interessante. Quando eu experimentei, eu chorei horrores. Porque um monte de gente... Quê? Quando eu experimentei, eu chorei horrores. Porque um monte de gente caindo ao meu redor do nada. Como assim, gente? A galera dava... não sei, desligava. Até tentarem me empurrar para que eu dormisse. Nossa, que violência. Mas por fim, eu aceitei o que ela me pediu. Era minha avó, né? Mas alertei a ela que já havia passado por isso e não tinha acontecido nada. No entanto, ela pediu apenas para ficar calado, respirar fundo e ficar de olhos fechados. Tô gostando dos seus avós, mano. Foi como sair do corpo, tipo um boom. Eu me lancei em direção a um elevador prateado com luz vermelha que indicava um andar. Jesus, tá chique, mano. Tem que pegar elevador pra encontrar com ele. Dentro dele saiu o meu tio por parte da mãe, a pessoa mais religiosa e próxima que eu conheço depois da minha avó materna. Ai, ai. Aí ele falou: Tio, o que que o senhor está fazendo aqui? Aí ele falou: Olá, bem-vindo. Sou seu guia e estou aqui para te levar para o seu avô. Soube que você tem um recado para ele. Nossa, mas se a sua avó já não ia morrer, por que que ela já não leva o recado, né? Sei lá, desculpa, eu só tô sendo grossa, mas, né? Tem que fazer todo esse rolê aí só para mandar um recado. Aí o tio dele, aí ele falou: Sim, onde é que ele está? O tio, entre aqui e vamos para lá. Aí ele subiu no elevador. Ao sair do elevador, estava em casa, sendo que a minha casa estava com todas as portas abertas e emanava luz, uma luz absurda. Não chegava a cegar, mas parecia que a casa era all white, toda branca, como se tudo fosse luz. Vi uns vultos brancos passando para lá e para cá, e lá estava minha mãe. Parecia estar servindo pessoas com bebidas ou comidas, não sei ao certo. Estava com um sorriso de orelha a orelha. Tio, o que minha mãe está fazendo aqui? Ela resolveu dar uma festa, pois finalmente você conseguiu chegar aqui. Ela está muito feliz. Não, mas peraí, gente, sua mãe não estava morta, né? Não sei, eu fiquei confusa aqui, pelo amor de Deus. Responde aí pra nós. Se a sua mãe faleceu, porque eu não entendi, desculpa. Aí ele perguntou: E quem são essas pessoas? Não consigo ver. Amigos, o tio dele respondeu. Aí ele falou: Meu avô está aqui? O tio: Não, precisamos subir mais um nível. Pelo menos tá subindo, né? Aí eles foram pro segundo andar. Ao sair do elevador, vi uma rua extensa onde passavam carros alegóricos e estavam todos em festa. Até um dos filhos que a minha avó materna precisava cuidar estava lá bebendo. Eu. Tia, até a senhora está aqui bebendo? Aí a tia dele falou: Mas eu vou perder tempo, é? Olha aí, isso aí, tá vendo? As pessoas têm que fazer isso, as pessoas têm que ir pro céu e fazer as coisas que elas gostam. Não adianta nada voltar aqui para ficar assombrando os outros, a não ser que seja para o nosso entretenimento. Porque quando você for assombrar alguém, pede pra essa pessoa filmar, né, pra gente gerar conteúdo. Senão, meu filho, se você não tem nada pra fazer aqui, não quer gerar entretenimento, vai pro outro lado e vai ser feliz, entendeu? Chega dessa palhaçada. Eu sorri e vi que tinham muitos meus familiares ali. Então eu resolvi perguntar por mim. Tio, por que todos que estão na Terra estão aqui? Ah, então ninguém daquela galera já tinha morrido?
Ah, entendi.
Confusa. Então, vamos lá. É que todos da Terra têm uma cópia aqui no céu. Ah! É mesmo isso? Que interessante. Minha cópia no céu deve estar mó desesperada, velho. Tipo, o que que essa menina tá fazendo? Eu devo ser a desgraça da minha cópia. A menina deve ficar olhando para mim e falando: Mano, isso aí não tem jeito mais não. Aí ele perguntou: Onde é que tá minha cópia? Momento terror da história. Quando meu tio apontou para minha cópia, percebi que ele estava trabalhando no tipo de joalheria e o seu rosto era todo deformado. Que nojo. Sabe o Frankenstein? Com a cara toda costurada, com pregos em um cabelo. De novo? Com a cara toda costurada e uns pregos em cada lado da cabeça. Pois bem, eu era assim. Tive medo enorme e me tremi a ponto de pedir para ir embora. Pediu arrego. Nossa, mas, gente, vocês que entendem desse lado aí, da religião, que eu acho que é catolicismo, né? Explica pra gente aí, que não entende, o que que significa isso, porque, meu Deus, que assustador isso. Isso é louco. Aí ele falou: Tio, vamos embora, por favor, eu quero meu avô. Aí o tio: Infelizmente, eu não vou te levar até ele. Sua alma não é tão evoluída para chegar onde ele tá. Então, por que que você me trouxe até aqui pra eu ter que ver esse monstro do Satanás aqui e você não vai me levar até o meu avô? Nossa, ele vai ficar puta da cara, velho. Fala: Não, agora o senhor vai me levar. Não quero nem saber. Eu fiquei horrorizado com a resposta e insisti que queria vê-lo. Isso mesmo. Mas ao tentar fazer isso, senti algo invisível me puxando de volta para o elevador. As portas se fecharam com tanta força que o barulho estremeceu e em seguida, sim, sinto que o elevador está caindo numa velocidade indescritível. Senti o impacto ao abrir os olhos e ao abrir os olhos ainda no sonho e chorei muito aos braços da minha avó que dizia: Calma, meu filho, calma, vai passar, tá tudo bem. Aí ele falou chorando: Vó, eu não consegui ver meu avô. Aí ela falou: Não tem problema, meu filho, eu darei o recado pessoalmente. Pô, né, podia ter feito isso desde o começo, né? Não precisava, né, ter passado por esse trauma na vida, mas enfim. Nesse instante, lembro de acordar aos poucos, senti o travesseiro ensopado de lágrimas e o último suspiro de quando choramos de soluçar. Foi instantâneo. O choro parou e senti como se tivesse esticado um fio de linha qualquer que cortasse ao meio, onde uma ponta estou eu e na outra estava minha avó. E a ligação entre nós foi quebrada. Ai, que triste isso! Ao procurar o meu pai, percebi que só havia eu e meu irmão em casa. Liguei horrores para os meus pais, ainda chorando, pois sentia que havia acontecido. Depois de umas 2 horas,
A minha mãe liga pedindo para que eu e meu irmão nos amássemos, pois minha avó havia morrido naquela madrugada. Ai, que triste, gente. Ai, não gosto, é meio triste. Eu fico chateada. O mais impressionante desses sonhos é que... Ah, então tudo isso foi um sonho? Ah, ai, mesmo, eu tinha esquecido que era um sonho, gente do céu. O bagulho tava tão bom aqui que eu esqueci. A louca. Nossa, eu esqueci que tinha sido um sonho. Menino do céu, que babado. O mais impressionante desses sonhos é que ele foi a porta de entrada para conhecimentos que eu não tinha. E além disso, pasmem, meu irmão teve o mesmo sonho. Tudo igual, sem tirar nem pôr. Mano, isso é assustador, velho. Quando alguém tem o mesmo sonho que você, dá vontade de não sei, velho. Dá vontade de socar a pessoa, não sei. Nossa, é muito assustador quando alguém tem o mesmo sonho que você. Quando ele acordou e me disse que sonhou com nossa avó, eu fiquei duro, sem reação. Quis nem saber do sonho, fiquei todo cagado, exatamente. Essa é a sensação. Segundo meu pai, ele pediu para que antes dela ir, fosse à nossa casa e se despedir dele. E que acredita que tenha ido falar com eles por não encontrar ele. A verdade é que ela explodiu a minha mente com possibilidade de que eu e... De que... Nossa, de novo, como é que é? A verdade é que ela explodiu minha mente com as possibilidades de que o que eu sentia no fundo era real. Que existe o outro lado. E que, de fato, de eu sentir algumas coisas é bem real. Como quando uma amiga do trabalho que não falou nada para ninguém que estava mal, mas ao passar perto de mim, eu senti uma energia de tristeza rondando ela. E ao falar com ela, ela desabou chorando. Exatamente. No mais, a minha avó paterna tem várias histórias que infelizmente não saberei por ela. Mas posso contar algumas das que sei através do meu pai em um próximo e-mail. Sim, por favor, mande. Grato pelo trabalho de vocês, meninas, que sigam com toda a força, pois vocês são minha companhia no horário de trabalho, me tirando de uma vida tediosa, sério. Ouvir vocês me deixa muito feliz e me distrai dos problemas. Ah, muito obrigada, a gente agradece muito. Um beijo para você, Rian. Adoramos aí os seus relatos. Foi assustador. Você é louco. Como é que volta aqui? Cara, gente, não sei mais mexer no Gmail. Alguém me ajude. Ai, que inferno, ok? Próximo. O próximo é da Maria Franciele. Olá, meninas, tenho 15 anos e me chamo Maria Franciele, mas podem me chamar de Franci, beleza. Vim aqui contar as minhas experiências com Satanás, que não são poucas, mas só vou contar dois primeiro, não ficar muito grande, tá? Depois só lembra de mandar o resto, tá? A primeira se chama Espíritos no Quarto. Desde pequena, eu vejo espírito. Antes, eu não entendi o que era aquilo. Só fui entender e conhecer esse nome quando eu tinha entre 11 e 12 anos. Bem-vindo ao clube. O principal local onde eu via espíritos era no meu quarto. Tanto que eu tinha medo de dormir nele. Nossa, coitada, né? Já que em muitas noites eu escutava barulhos e sentia arrepios de noite. Principalmente às 3 horas da manhã. Tem que ser, né? Por que que eu encosto? Tem que vir às 3 da manhã, bicho. Não dá pra vir um pouco mais cedo? Sei lá, velho. 3 da manhã você já tá naquele soninho de boa, tá ligado? Naquele soninho bom. Aquele soninho embalado. Não, tem que vir às 3 da manhã, não pode vir antes. Vem umas 10, né, velho? Porra, que ainda dá tempo, né? Mas o encosto, né, tem que ser inconveniente. Mas o dia que marcou foi quando eu vi pela primeira vez um espírito no meu quarto. Era um homem que eu não conseguia ver o rosto. Ele ficou na porta do meu quarto me encarando com uma criança. E como uma criança inteligente que eu era, me escondi embaixo do cobertor e fiquei até acordar de manhã. Olha, embaixo da coberta é o pique. A gente já falou sobre isso aqui. É o pique mundial. É onde ninguém, nada no mundo pode te atacar. Então, assim, se você tiver que se esconder ou procurar abrigo de alguma coisa sobrenatural, vá para debaixo do seu cobertor. Não tenha vergonha. Se você tem mais de 10 anos, não é vergonha para ninguém. Eu faço isso até hoje. Segunda história. Morri e revivi. Meu Deus, violência. Aconteceu quando eu tinha 5, 6 anos. Gente, eu queria muito saber como é que vocês lembram dessas histórias, velho. Porque eu não me lembro de porra nenhuma, velho. Eu não me lembro quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Se eu devia estar comendo terra ou, sei lá, cantando música da Disney. Mas vamos lá. Aconteceu quando eu tinha 5, 6 anos. Minha casa estava em reforma e eu estava meio doentinha. Por isso, estava dormindo com meus pais. Ok. Pelo menos estava dormindo com o pai, né? Não estava dormindo no quarto assombrado. Uma noite eu fui dormir e acordei, entre aspas, em uma floresta com uma casinha bem simples. Vamos ver o sonho. Até aí tudo bem. Não, porque as árvores estavam secas, sem folhas, e o chão estava com rachaduras. Meu Deus! Eu então me aproximei da casinha e vi que na porta da casa tinha uma que estava com um crânio de um boi com chifres. Meu Deus. O que vocês andam vendo aí, gente, quando vocês são criança, velho? Fica tendo esse sonho aí, não sabe por quê. Quando eu olho pra frente, vejo um ser coberto com um manto negro. Eu ia me aproximar dele. Não, não, não vai se aproximar de nada. Quando você vê um ser coberto com um manto negro numa casa que tem uma caveira de boi pendurada, você corre. Corre como se não houvesse um amanhã. Mas enfim, ela decidiu se aproximar dele. Então ele apontou para mim e eu acordei. Nossa, mandou aquela pontada violenta. Eu estava confusa, respirando e ofegante. E quando a minha mãe me viu, perguntou se eu estava bem, já que eu estava extremamente pálida. Então vamos aí ver uns programas mais light, né? Vamos fazer terapia de gatinho, terapia de capivara antes de dormir, né? Pra dormir bem e não ter esse tipo de sonho maluco. Foi isso, menina. Tem outras histórias, algumas meio pesadas. E como esse é meu primeiro e-mail, achei melhor mandar umas mais leves. Obrigada. Espero que tenham gostado e desejo muito sucesso pra vocês. Muito obrigada aí, Franci. Aguardamos suas outras histórias, as mais pesadas. Vou me enfiar o pé na jaca aqui e dane-se. Próximo não tem assunto. Olá, eu tenho várias histórias e uma... Ok, olá, eu tenho uma história, na verdade, duas. Uma envolve um doppelganger e uma de um pique. Ah, um picabu. P, escrevi assim porque eu acho que é o mais certo. É assim mesmo. Bom, me apresentarei primeiro. Me chamo Matheus. Olá, Matheus. Muito obrigado pelo seu e-mail. E bem, agora eu inicio a primeira história. Vamos lá. Essas pessoas que nos ouviram vão ter vontade de matar. Essa história ocorreu quando eu tinha de 10 a 9 anos. Eu estava assistindo o filme enquanto esperava o meu pai chegar em casa. Até que chegou o fim do filme e então fui mexer no meu celular. Quando vejo uma sombra deformada aparecendo do meu lado. Ai, gente! Eu acabei de lembrar que eu vi um doppelganger. Mas eu não tô lembrando onde e como foi. Calma. Calma que eu vou lembrar, gente. Me dá 5 minutos. Nossa, onde é que eu vi? Ah, é. Eu tava no meu trabalho. Gente, pausa aqui no e-mail do Matheus. É que o Matheus me fez lembrar que eu vi um doppelganger essa semana. Eu tava no meu trabalho, né? E pra quem não sabe, eu trabalho num restaurante, eu trabalho dentro da cozinha, mas eu não cozinho, tá? Eu só fico coordenando tudo lá dentro. E aí tem um do... Tem duas entradas à cozinha, né? E aí eu tava conversando com um dos meus amigos lá dentro da cozinha, né? Ele realmente cozinha. Eu tava falando com ele. E aí eu saí por uma das entradas. E aí eu perguntei... E aí, tipo, eu tava conversando com ele de boa. E aí eu falei, tá, peraí que eu já volto. Aí eu saí da cozinha. Quando eu saí da cozinha, eu juro por Deus que eu vi ele subindo a escada. Mas, tipo, não dava fisicamente pra ele subir a escada antes de mim. Porque eu peguei a saída mais perto da escada. E ele teria que ir pela outra saída da cozinha, que é mais longe da escada. Então, eu chegaria primeiro na escada. Mas quando eu saí da cozinha, ele já tava, tipo, no terceiro degrau da escada. E aí, eu parei, assim, né, com aquela cara de bunda, não entendi nada. Aí, eu fiquei olhando pro lado. Aí, eu voltei pra cozinha. Quando eu voltei pra cozinha, ele tava lá, no mesmo lugar onde eu tinha deixado ele. E aí eu virei pra ele e perguntei assim, Felipe, você foi lá na cozinha? Você saiu da cozinha? Ele, não, tô aqui o tempo inteiro. Eu falei, mano, tenho certeza que eu acabei de te ver subindo a escada. Aí o cu dos dois caiu no chão, né? A gente já começou, aí ele para com essas coisas. Eu falei, gente, eu vi um doppelganger. Eu vi o doppelganger do Felipe aí no restaurante. E a história do Matheus me fez lembrar disso, que eu tinha esquecido. Olha aí. Então vamos continuar aqui o e-mail do Matheus. Tá, então o Matheus tava lá, só recapitulando aqui, né? O Matheus tava esperando o pai dele chegar, tava vendo um filme, o pai dele não chegou ainda, e aí ele começou a mexer no celular. Quando vejo uma sombra deformada aparecendo do meu lado. Detalhe, ela saiu do chão. Ele apareceu no braço direito do sofá, quando eu o vi, já que ele ainda não tinha aparecido completamente. Ele só sumiu no dia seguinte. Fui passear com o meu cachorro e vi outro do mesmo tipo, saindo de dentro de um muro. Ele estava me observando e eu suponho o importante que foi que ele sumiu quando eu vi novamente. Ok, eu não sei se eu entendi direito, mas você viu um doppelganger do seu pai, tipo, aparecendo do seu lado do sofá? Eu não sei, eu não entendi direito, gente, desculpa, eu sou burra. E aí depois ele viu o outro saindo do muro. Vamos ver aqui. A segunda ocorreu recentemente, no ano passado, quando eu tinha 13 anos. O que ocorreu foi que eu vi um doppelganger da minha gata passando por minhas pernas como se quisesse carinho. E ela foi para a cozinha e sumiu quando eu fui Quando eu fui procurar, ela estava dormindo em cima da minha cama. Esse doppelganger de animal aí é foda, velho. Tem vários vídeos disso no Instagram, dá um cagaço. Não dá um cagaço, mas é engraçado também, né? Porque tem uns vídeos que é engraçado, tipo, mano, meu cachorro tá aqui, então de quem é... Tipo, meu gato tá aqui, então de quem é esse gato?
Tá.
Eu só fui... Eu só fui descobrir que essas duas histórias tinham alguma coisa com o paranormal quando fui ouvir o podcast de vocês. Antes eu só ouvia vozes e coisas assim do nada. Como essas duas, até hoje eu só ignoro coisas... como essas que estou fazendo. O certo. Ignorando as coisas. Sim, continue ignorando as coisas. Finja que não é com você. Se você não sabe lidar com essas coisas, é só, né, fazer aquela cara de paisagem, de caneca. E finge que não é com você, que você não sabe de nada. E se faz de besta. Muito obrigada aí pelo seu e-mail, Matheus. Adoramos. Eu adorei. Vamos pro próximo aqui.
Próximo.
Olá, meninas. Meu nome é Giovana e sou uma grande fã.
Ai, muito obrigada.
Recebi a indicação do podcast através de uma amiga e desde então escuto ensandecida. Muito obrigada aí pela sua amiga e pra você também. A sua amiga Giovana fez o trabalho dela, faça você o seu também. E vocês também estão ouvindo a gente.
Ok, vamos lá.
Sempre fui muito sensitiva. Quando era criança, vi espíritos. Acabei bloqueando bastante essas memórias e mediunidade e sensibilidade ao longo dos anos. Tudo bem, eu também fiz isso. Acontece nas melhores famílias. Atualmente, eu sinto muita energia nos ambientes. De ficar esgotada. Acontece comigo também, te entendo. Também tenho um pouco de premonição, no sentido de sonhar com as coisas ou até mesmo pensar nelas e elas acontecerem.
Ah, a Giovana toma spoiler da vida, mano. Isso aí não se faz.
Também tenho dificuldades para dormir e paralisia do sono. Eu nunca sonho, apenas tenho pesadelos. Em todos... Bom, se você tem pesadelos, você tá sonhando, tá? Só que pesadelo é um sonho ruim. Em todos os pesadelos é como se eu estivesse acordada e vendo o quarto, mas sem conseguir me mover. Vou contar algumas histórias mais marcantes para mim. Vamos lá. Mulher no espelho, versão brasileira, Giovana. Eu vi espíritos quando era criança e encontrava uma mulher loira me encarando em todos os espelhos. A famosa aí loira do banheiro, né? Uma vez encontrei uma mulher a olhar no espelho do armário que fica no banheiro. Apesar de nunca ter feito nada, me assustei nessa oportunidade pela proximidade com o espírito. Já meteu uma carona ali no meio do... Eu acho que se eu morrer, eu vou fazer isso, mano. Eu vou ficar assustando as pessoas no espelho. Contei a situação para minha avó, minha família é espírita. Que por sua vez... gente do céu, não tô conseguindo ler. Que por sua vez contatou uma amiga médium dela. Uma mãe de santo. Quando minha avó ligou para essa amiga, sem que dissesse qualquer coisa sobre o ocorrido, essa amiga descreveu a mulher que me acompanhava nos espelhos. Deus me livre. Ela disse que era algo ruim e indicou alguns banhos de ervas e fez alguns rituais na época. Após aquele dia, a mulher nunca mais apareceu. Aí já tomou um soco espiritual, né? E foi fazer o que tem que fazer e não ficar assustando os outros. Até hoje eu mantenho uma rotina de banho de ervas, sal grosso, etc. Vocês também podiam fazer tudo isso daí, viu? Que vocês estão tudo precisando. Quando não, me sinto bem. Então sigam aí o exemplo da Giovana e tomem seus banhos de erva aí. Perguntem para as pessoas que entendem do assunto aí. Segundo aqui. Encostos da paralisia do sono. Eu tenho paralisia do sono com frequência. Sinto muito. Em todas as vezes eu estou com os olhos abertos e vendo o ambiente, sem conseguir me mover. Quando esses episódios acontecem, eu sinto presenças e escuto sussurros. Eu fico envolvida em uma tensão tão grande que é impossível qualquer movimento. É isso que o encosto quer. Por isso tem que sair se debatendo como se não houvesse amanhã, assim, sai se debatendo, sendo louca da cabeça, assim, pra assustar o encosto e ele ir embora. Se possível, ejete da cama. Mas vamos lá. Quando eu era mais nova e estava dormindo em uma cama de solteiro, acordei, virei para o lado e bati em algo que acreditei ser a parede. Eu espero que seja a parede agora. No entanto, virei para o outro lado e bati em algo. Ok? Travei na hora. Não conseguia me mexer e escutava uma pessoa chorar. Não, não, não. Não gostamos disso. O que parecia ser uma mulher. Eu comecei a rezar e a paralisia passou. Acordei assustada, mas voltei a dormir. Eu já falei aqui para vocês, eu queria ter essa paz de espírito de vocês, de tomar esse susto do caralho e voltar a dormir. Porque quando eu passo por essas coisas, eu não durmo nunca mais. Outra vez eu senti alguém se sentar na cama e começar a mexer no meu cabelo. Tem um cabelo bem... Mano, vamos fazer uma trap. Põe, tipo, sei lá, põe uma bexiga com uma peruca, assim. Aí o encosto fica fazendo carinho lá na peruca e deixa vocês em paz, velho. Porque não é possível. Não encosta, velho. Que ódio disso. Encosto encostando nas pessoas, mano. Personal space. O encosto sussurrava algo incompreensível, mas parecia estar com raiva. Sai fora, mano. Vai resolver seus problemas em outro lugar. Também, após rezar, consegui acordar e passei logo a mão no cabelo, pois parecia que o encosto queria cortar. Sai fora, bicho. Encosto abusado do caralho. Merecido aí esse soco espiritual aí que ele tomou. Olha, gente, acabei de ver aqui que a Giovana é advogada. Ó, OAB. Parabéns, Giovana. Desculpa, gente, tomei um tapa do TDAH aqui, mas é que eu vi aqui, né? Ó, Giovana, OAB. Muito bom aí. Quem quiser contratar a Giovana aí, entre em contato com a Você Satanás que a gente passa o contato dela. Se ela deixar, é claro. Tá. Continuar aqui o e-mail, né? Porque, vamos lá. Essas duas situações foram as que mais me deixaram assustada. Nas demais, eu sinto vários encostos pegarem em mim e ficarem sussurrando coisas que não dá pra entender. Bem-vindo ao meu mundo. Em todas as vezes, eu rezo e acabo acordando. No caso, no meu caso, eu só finjo que não é comigo mesmo e espero passar. A amiga da minha avó aconselhou que eu dormisse com uma tesoura embaixo do travesseiro. Não, gente, não façam isso. É perigoso. Para cortar tais pesadelos. Não, sei lá, pode ser, não pode ser debaixo do colchão. Pelo menos é mais seguro, né? Não ponham tesoura debaixo do travesseiro, tá, gente? Vamos ver se pode ser debaixo do colchão. Porém, os sonhos ruins nunca pararam. Então, eu não durmo mais com uma tesoura embaixo do travesseiro. Olha aí, tá vendo? Não funciona. Então, não coloquem tesouros debaixo do travesseiro de vocês. É perigoso. E pelo que a Giovana nos contou aqui, não funciona. Vamos evitar aí, né? Ser esfaqueado enquanto você dorme. Espero que tenham gostado das histórias e peço desculpa pelo longo e-mail, não tem por que pedir desculpa. Queria muito compartilhar com vocês. Todos da minha família possuem histórias, principalmente a minha avó. Posso voltar para contá-las. Continue com o trabalho excelente, sempre que posso divulgo o trabalho. Muito obrigada aí, Chofana. E pode mandar mais e-mails aí, querendo saber as fofocas da sua avó. Ok, vamos para o último, que eu já estou ficando sem saliva na boca, né? Porque não tem a Verônica aqui para revezar comigo. Então, eu já tô seca. Então vamos pro último aqui. O último vai ser do Wesley. Olá, Lívia e Verônica. Muito prazer, me chamo Wesley, mas pode me chamar de Wes ou Esley. Ok. Moro no RS. Eu nunca sei se é Rio Grande do Sul. RS é Rio Grande do Sul, né? Não tô muito louca. Lá vai a geografia da Lívia que não funciona. Tá, ele mora no mato. Vou contar uma história das tantas que passei. Sou um grande fã de vocês, vocês são incríveis. Ai, muito obrigada. Então, se não me engano, foi em julho de 2016. Eu tinha ido deitar como um humano comum e dormi. Pois bem, acordei em torno das 3 da madrugada, como sempre, né? Porque o encosto tem que vir pra incomodar. Com os cachorros da vizinha latindo muito. Da vizinhança latindo muito. Como tenho sono leve, fiquei acordado por uns 10 minutos. Com os cachorros latindo. Achei que fosse normal, até porque cachorro late. Pois uma... Exatamente, cachorro late, tá, gente? Se você não gosta do seu cachorro porque ele late, você tá errado. Pois uma hora os cachorros pararam de latir e um silêncio ensurdecedor tomou conta. Esse é o pior silêncio, cara. Quando o silêncio é ensurdecedor, é foda. Eu ouvi passos no lado da casa, do lado de fora da janela do meu quarto. Mano, então eu fiquei curioso e fui olhar. Olha aí, é aí que você erra, bicho. Quando você é curioso, é aí que dá ruim. PS, quase me caguei e infartei ao mesmo tempo. Tá vendo? Um detalhe à parte é que na época minha casa não tinha cerco ou portão, então era fácil algo entrar. Olha, mano do céu, eu nem sei o que aconteceu, eu já tô cagada. E a minha janela é daquelas de madeira, de vó fofoqueira que dá pra ver pela fresta. Mano, nem fudendo. E quando fui olhar, tinha um bicho enorme peludo do lado da minha janela e fazia um barulho estranho, parecendo um som alto e forte. Era um lobisomem. Mano do céu, bicho. Eu tô em choque. Ele me sentiu ali olhando e começou a fazer um som alto, como se fosse rugir. Congelei ali em pé e nunca mais saiu de lá, né, velho? Porque eu estaria até lá agora. E não consegui ir pra cama. Passei uns 5 minutos parado e depois fui aos poucos devagar ir deitar. Cheguei na cama e coloquei uma coberta sobre a cabeça. Aí, tá vendo, gente? Já explicamos que, né, o lugar mais seguro da sua casa contra entidades paranormais e lobisomens é debaixo da coberta. Contei para meus amigos e família e ninguém acreditou. Eu acredito em você, Wesley. Você não está sozinho. Acharam que era um sonho lúcido ou algo assim. Mano, ninguém fica cagado do jeito que você fica cagado quando você encontra um negócio desses durante um sonho. Geralmente, quando acontece um negócio desse, eu acho que você acorda, né? Porque você toma um susto e aí você acaba acordando. Quando não é uma paralisia do sono, por exemplo. As paralisias do sono, você geralmente está acordado. Então, assim, eu acho que quando você sente... Quando o nível do cagaço atinge o ponto de você literalmente se cagar, é impossível ser um sonho. Nunca vi mais nada, amém. Fim do e-mail. Da próxima, mando mais e-mail. Ao desenvolver minhas mediunidades, vi cada coisa sinistra, então tenho relatos. Beijo, menina, amo vocês. Aguardando aí os seus próximos e-mails, Wesley. Olha aí, temos aqui... Eu não sei se é o primeiro, provavelmente não é, porque vocês sabem que eu não lembro de porcaria nenhuma. Temos aí o nosso primeiro e-mail, ou não, de lobisomem, mano. Adorei.
Muito bom.
Então é isso, gente. Esses foram os e-mails da semana. Espero que vocês tenham gostado desse programa solo. Em breve aí voltaremos com a Verônica. Vou ter que reviver a Verônica aqui. Já volto, mas queria lembrar vocês também, né, que estamos passando por mudanças aí na nossa plataforma de gravação deste podcast. Então, pedimos aí a paciência de vocês novamente quando a gente está fazendo o programa, né? A gente está se readaptando. Esse ano foi muito difícil para o nosso podcast, né? Vocês sabem. Meu computador morreu, ficamos sem internet. E agora estamos tendo que trocar de plataforma de gravação de novo. Então tá complicado, gente. Mas muito obrigada aí a todos vocês que continuam nos acompanhando, né? Continuam nos ouvindo. Um beijo na bunda de cada um de vocês, tá? E vai dar tudo dar certo no futuro. Então vejo vocês na semana que vem. E o que a gente não pode esquecer de dar tchau pro encosto. Então, tchau!